É uma grande alegria poder saudá-los a todos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Novamente, vocês que vieram de perto e de longe, todos que estão agora conectados conosco através da transmissão pela internet, nós saudamos a todos de todo o coração no santo nome de Jesus. E desejamos a vocês as bênçãos de Deus também neste novo ano. Esta é a primeira reunião e nós confiamos no Senhor que Ele nos abençoará ricamente da sua plenitude, da sua graça. Sintam-se todos bem. Nós já ouvimos o hino maravilhoso que está escrito no Salmo 19, versículo 2. Os céus anunciam a glória de Deus e a obra das suas mãos. Sim, se os céus anunciam tudo o que o Senhor fez, quanto mais nós não devemos dar testemunho daquilo que o Senhor fez, grandes coisas em nós. Também nós queremos louvar e glorificar o Seu nome. Começamos com o cântico número 33 do pequeno livro, Se Caminhamos no Senhor, número 33.
Thank you.
Amém. Sim, vamos cantar ainda o hino conhecido 35, Maravilhosa Graça. Amém, obrigado. Oh, a graça de Deus é tão maravilhosa. Nós podemos vivenciá-la diariamente e também hoje à noite. Nós, por sua graça, estamos aqui todos reunidos para ouvirmos aquilo. O que o Senhor falará para nós, nós queremos ler uma palavra de 1 Crônicas, capítulo 16. Aqui, Davi, ele disse que os levitas e os servidores trouxessem a glória, a honra ao Senhor. Nós lemos em 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 8, e eu peço que nós nos levantemos. O irmão Alfred virá então para orar conosco. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. E ainda quero ler o versículo 23, a partir do versículo 23. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação, contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito para louvar, e mais tremendo é do que todos os deuses. Até aqui, esta preciosa palavra de Deus. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta noite, por este culto a Deus, neste novo ano. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que tu, nesse lugar, nos deste. Por isto, nós gloriamos o teu santo nome. Também, hoje à noite, nós te trazemos o louvor dos nossos lábios ao que glorificam o teu maravilhoso nome, porque grandes coisas fizeste também em nós. Por isso te agradecemos também hoje à noite. E nós te convidamos, Senhor, hoje à noite, vem com a tua glória, com o teu poder no nosso meio e revela-te como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, nós olhamos para ti hoje à noite e te pedimos, fale através da tua palavra aos nossos corações. Nós cremos que tu nos cobrirás a mesa ricamente também nesta noite. Dá-me, dá a todos nós graça e fé para que possamos tomar disso, possamos vivenciá-lo novamente e termos parte de ti, parte da tua ressurreição. Nós te agradecemos, glorificamos o teu maravilhoso nome. Confiamos e cremos. Sim, isso nós queremos, confiar e crer. Como cantamos, seja o teu nome glorificado, venha ao teu direito hoje à noite, passe por nosso meio. Se alguém está enfermo, por favor, cure-o, toca-o. E se alguém está amarrado, então liberta-o hoje à noite, porque tu estás presente com o teu poder. Nós te agradecemos por tudo. Abençoe, guia o nosso irmão através da unção do teu Espírito Santo, que ele possa pregar a tua palavra e que nós possamos recebê-la como aquilo que é, como palavra revelada de Deus. Nós te agradecemos por tudo. No maravilhoso nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Somente Crê, somente. Amém. Vocês podem sentar-se. Também eu quero saudar a todos de, de todo o coração, desejar as boas-vindas no precioso nome do nosso Senhor. Sintam-se em casa e que este possa ser um dia que entre na história da salvação de Deus e em nossa vida com Deus, para que, de fato, seja um dia que o Senhor fez para nós, hoje, fez. Eu, muito brevemente, eu mencionarei as saudações que nos foram passadas. Eu ainda teria chamado o coro, mas hoje nós veremos uma parte do filme do irmão Branham. Nós temos assim no coração que todos, especialmente todos que vieram novos, que ainda não conhecem bem o ministério, que eles possam ter uma visão curta de que forma o Senhor abençoou o nosso amado irmão e também utilizou. Nós temos hoje visita da França, uma pessoa da primeira vez, que Deus abençoe a todos. Temos visita de Kentucky, Estados Unidos da América. Vocês sabem que Kentucky é o estado, a província na qual o irmão Branham nasceu. E os irmãos me convidam para vir para pregar a palavra do Senhor. Então temos saudações de Kovetsi, de Bujimai, de Kinshasa, de Abidjan, de Burkina Faso, de Zâmbia, do irmão Etienne Ginton, do irmão Graf, do Winnipeg, Canadá, de Ottawa, e também do irmão Salomo de Dublin, do irmão Ondrashek, na Eslováquia, e de Porto Elizabeth, África do Sul. O irmão Gonga deixa saudar a todos de forma especial. Ele fez um curto relato que no último ano 21 mil literaturas foram impressas e também distribuídas em diversas denominações. Então temos saudações do irmão Ellis de Edmonton, saudações de Libreville, Gabão, saudações do irmão Nyag de Nairobi, saudações do irmão Hervé Lyon, saudações de Point Mar, saudações do irmão Elisha, do irmão Joseph, ainda saudações de novo de Abidjan. Isso não é tudo. Saudações do irmão Zaitov, Uzbequistão, Ucrânia, Donetsk. Então, de Jodivode, de Grotno, nós estamos simplesmente ligados com muitos no Senhor, do irmão Oleg, de Portugal, com todos os seus que estão reunidos lá. E mais uma vez, saudações de Cabinda, Angola, saudações do Amazonas e de São Paulo e de todo o Brasil. Saudações, irmão Bautista, mais uma vez. Saudações de Abidjan. Saudações de Marseille. Saudações do Anciãos, também do irmão Motica, de Joanesburgo. Saudações do irmão Funda. Saudações de Kovetsi. Saudações do irmão Bulumba. E do irmão Benoar. Saudações do irmão Benjamin. Saudações de Palermo. Saudações do irmão Jeremi, saudações de Madagascar, mais uma vez do Canadá e da Nigéria, do irmão Kubenga, e mais uma vez de Denver, Colorado, saudações da República do Congo, saudações de Chicago, saudações da Uganda, saudações de Bucareste, saudações de Joanesburgo, saudações de Ottawa, saudações da Cidade do Cabo, saudações do irmão Francis David, saudações de Jumba, saudações de Daniel Smith, Cidade do Cabo, saudações de Nova Delhi, saudações de Charles e no total da África do Sul, Dr. Lutica e Pedro de Roma, deixa saudar todos especialmente. Nós tivemos uma muito bonita pequena reunião em Roma, deixa saudar a todos. E das Filipinas, também mais uma vez de Ottawa, e mais uma vez África do Sul, Bulumba, Goma, Congo, e mais uma vez Winnipeg, Canadá, mais uma vez República do Congo, e Frederico da Angola, irmão Nayami, mais uma vez, irmão Bruce, da Cidade do Cabo, irmão Chauffeur de Kigali, e uma saudação do Burundi, uma saudação da capital da Costa do Marfim, difícil de expressar, Yamoussoukro. Saudações especiais da Finlândia, dos irmãos Ovite e todos nossos irmãos e irmãs. Saudações do irmão Gracian de Ashdod. Vamos ver se em maio ainda teremos uma viagem a Israel. E ainda, irmãos, irmão e irmã Anderson de Auckland, Nova Zelândia, deixam saudade de coração. Lá agora é 5 para as 8 da manhã. 5 para as 8 da manhã. Deus, o Senhor, seja gratidão por todos os irmãos com os quais estamos conectados no Senhor. E, de fato, somos muito gratos, de coração gratos, que reconhecemos o tempo e a hora. Nós não nos colocamos acima de outros, mas nós podemos dizer, nos dias da reforma religiosa, também havia pessoas que reconheceram que Deus havia feito algo. Não houve somente um Martinho Lutero, ou um Zwingli, ou Calvin. Havia pessoas que ouviram a mensagem que esses homens trouxeram e creram nela e tiveram parte daquilo que Deus fez. Houve um John Smith para os batistas, para o avivamento batista. Houve um Menonitas para os menonitas, para o avivamento menonita. Um William Bruce para o Exército da Salvação, o avivamento deles. Havia homens de Deus, houve homens de Deus no decorrer dos séculos que já estão atrás de nós, um Charles Price, um Wigglesworth, homens que Deus pôde utilizar ao seu tempo e deixaram rastros de bênçãos, e que Deus, no nosso tempo, cumpriu uma promessa especial que Ele já havia dado no Velho Testamento e no Novo cumpriu, que de fato um profeta, como o homem de Deus Elias, viria para trazer os filhos de Deus à fé, de volta à fé dos pais, ao fundamento original que havia sido colocado, e para isso nós fomos trazidos de volta. E também isto tem que ser dito: somente se há, de fato, um verdadeiro chamado, há tal responsabilidade diante de Deus que ninguém pode imaginar. E nós há pouco, nós também voltaremos na palavra que nós lemos, mas isto tem que ser dito claramente uma vez, o que Paulo, em 1 Timóteo, no primeiro capítulo, o que ele disse, qual seja, no versículo 1 e também no versículo 12. Por favor, ouçam atentamente. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, segundo ou de acordo com o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Sim, um mandado divino em ligação não somente com uma igreja local, no qual os ministérios foram dados por Deus, mas sim uma missão que está em ligação com a história da salvação de Deus. E versículo 12 é de fato o selo que pertence ao versículo 1. 1 Timóteo 1, versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Pondo-me no ministério, no seu ministério. Os ministérios são dados por Deus, foram dados por Deus. E Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, pastores, ensinadores e evangelistas. Mas quando se trata da história de salvação divina, como por exemplo com João Batista, ele foi um homem enviado por Deus e através do seu ministério se cumpriu o que estava escrito em Isaías 40, versículo 3, e em Malaquias 3, versículo 1. E por isso está escrito, um homem enviado por Deus, com a mensagem de Deus, ao povo de Deus, para preparar o caminho ao Senhor. Então, não no meu ministério, mas que colocou, me teve por fiel e colocou-me no seu ministério. Então, um chamado, uma determinação divina. Muito brevemente, nós todos compreendemos e temos conhecimento que o irmão Branham, 1933, teve 7 visões, entre as quais que também haveria um carro que sequer tem mais a direção, que simplesmente dirige automaticamente. E se lemos isso no Google, de fato, se lemos isso e constatamos que está aí, que já neste ano, na Califórnia, estará nas ruas. Por que eu menciono isso? Porque o irmão Branham foi um homem enviado por Deus, e também isto teremos ainda a dizer. Quando o chamado passou por ele, lhe foi dito, no dia 7 de maio de 1946, como a Moisés foram dados 2 sinais, também a ti serão dados 2 sinais. Ele deveria, com a sua mão esquerda, pegar a mão direita do paciente, deveria virar para cima para que o paciente pudesse ver a sua mão. E se o irmão ou a irmã tivesse um câncer ou um tumor, alguma coisa desse tipo, então ele aparecia sobre a mão do irmão Branham, e o anjo do Senhor disse a ele, ele deve dizer ao paciente para não fechar os olhos, mas no momento quando Deus ouvir a oração e a cura acontecer, então desaparecerá da sua mão. E isto simplesmente aconteceu milhares de vezes. Pessoas viram e ouviram. E um testemunho especial foi o casal Gordon Lindsay. Com eles eu falei pessoalmente que, de fato, nos anos de 1946, 48, 49, estiveram nas reuniões. E, principalmente, esse dom eles vivenciaram e se tornaram testemunhas com os ouvidos e com os olhos disso. Mas agora o ponto principal, a nossa atenção deveria, de fato, ser direcionada àquilo que Deus tem a nos dizer nesse tempo. E vocês conhecem as três passagens bíblicas que nós já mencionamos, Hebreus 9, versículo 28, qual seja, aqueles que o esperam, e a segunda, 2 Timóteo 4, versículo 8, que amam a sua aparição, e a terceira, Mateus 25, versículo 10, os que estavam prontos entraram para as bodas e a porta foi fechada. Por que nós nos reunimos aqui de longe, de perto, de acima de 1.000 quilômetros, 1.300 quilômetros de distância? Somente para vivenciarmos uma reunião ou para vivenciar a Deus novamente? Esta é uma hora de preparação e uma hora de adoração na qual Deus chega ao seu direito conosco. Está no meu coração e eu vou dizer, o nosso irmão com certeza foi guiado pelo Espírito para ler a palavra de 1 Crônicas 16. E quem lê capítulo 15 e lê adiante no capítulo 16, constatará que se trata da Arca da Aliança, na qual a palavra de Deus, os mandamentos e tudo aquilo que Deus tinha a dizer, onde foi colocado. E se vocês creem ou não, eu tenho aqui hoje a foto com a Arca da Aliança, eu trouxe. E nosso irmão não sabia que eu me referiria a esse tema, a essa palavra, de forma especial. E vocês sabem o que aconteceu? Aqui vocês veem os dois querubins sobre a Arca da Aliança. E a voz de Deus veio daqui, diretamente entre os dois querubins. Veio a voz de Deus. Eu vos lerei as passagens bíblicas brevemente. Nós sabemos que Deus tem um plano de salvação, mas que Ele não fala no pátio, Ele fala no lugar santo. Estava o candelabro de ouro e os pães de oferta estavam lá. Mas a Arca da Aliança, o assento da graça, lá onde foi trazido o sangue da oferta, lá as asas dos dois querubins e a voz de Deus ecoou dali. Vocês podem ler aqui, brevemente, ainda os dois, três versículos de 1 Crônicas 15. Aqui está no versículo 15 escrito, 1 Crônicas 15, versículo 15. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Aqui vocês têm mais uma vez, eu não sei por quê. Aqui vocês têm mais uma vez a Arca da Aliança. Aqui estão essas varas para carregar dos dois lados. Aqui está a tampa, que foi aspergido com sangue. E dentro da Arca da Aliança, a palavra de Deus. Houve um fechamento de pacto da aliança. Deus reconciliou-se com a humanidade. No Velho Testamento, eram imagens, sombras, promessas. No Novo Testamento, é realidade divina. E esta tampa foi aspergida com sangue. E por isto, nos veio a graça. Vocês podem ler simplesmente em Gálatas, especialmente em Hebreus, no capítulo 9, como Paulo, de fato, explicou tudo do Velho Testamento, do lugar santo dos santos, até da cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Ainda brevemente, os dois versículos, versículo 25 do capítulo 15, aqui está: sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-Edom com alegria, para levar para cima, ao lugar onde pertencia. No versículo 28, e todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo e com sonido de buzinas, e com trombetas e com címbalos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E então segue o capítulo 16. Irmãos e irmãs, hoje é para mim, e talvez para todos nós, um dia especial. Eu olho para trás, para aquilo que aconteceu nos últimos 49 anos. No dia 24 de dezembro, eram 49 anos. Após o Senhor ter chamado o irmão Branham para a glória, vocês sabem que isso não é fácil para mim, porque eu sei que não cabe diretamente a todos quando se menciona experiências. Se tem um significado para vocês, isso eu não sei. Mas experiências que tivemos, que temos com Deus, têm primeiramente um significado para você pessoalmente. Também quando Paulo, ele relatou da experiência no caminho a Damasco. O que tinham os outros disso? Ele foi chamado e comissionado. Para ele, isso tinha tal significado. Para os outros, não sei. A não ser que tinham parte no seu ministério. E se eu menciono isso mais uma vez, eu de fato, no dia 28 de dezembro de 1965, eu vi o irmão Branham de terno, ele estava com terno, Eu vi ele subir na nuvem, como ele foi levado para cima, e eu disse nesta visão: você não é o Filho do Homem? Por que eu o vejo na nuvem? Não tinha ideia, nenhuma ideia, que era o momento no qual ele havia sido chamado para a glória. E se eu menciono isso agora, irmãos e irmãs, 49 anos se passaram e nós temos o grande privilégio de carregar a palavra do Senhor a todo mundo, e não somente que nos referimos a isso, que a mensagem anteveria a segunda vinda de Cristo. Nós de fato fundamentamos tudo biblicamente, nós não seguimos fábulas engenhosas, não seguimos interpretações, mas nós pregamos a verdadeira palavra de Deus com veracidade pela graça. E se agradasse a Deus, o que nenhum de nós sabe, nós estamos em grande expectativa, mas o 50º ano poderia ser um ano de jubileu. Deus determina o tempo. Nós não nos firmamos em nada, mas deixa-me ler o que aconteceu no ano de jubileu de Levítico 25, Levítico, capítulo 25, aqui está, a partir do versículo 9 escrito, Levítico 25, a partir do versículo 9. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano quinquagésimo e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão, e tornareis cada um à sua família. O ano de jubileu, o ano quinquagésimo, vos será jubileu. Muito poderoso. E quem ler isto, no ano de jubileu, não foi mais semeado, somente foi colhido. E quem ler ainda no versículo 13, neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Aquilo que nos foi dado no princípio por Deus, nos será dado, tem que ser, e nos será dado de volta antes do retorno do Senhor. Tem que ser, e será assim que vai acontecer, porque esse é o pensamento principal, que Deus traria tudo de volta ao estado original. E trará o estado original. E como dissemos, o dom especial foi somente uma confirmação de Deus da mensagem que foi trazida. Mas nossa atenção deveria estar para a mensagem para o Senhor. E como já repetidamente dissemos, tem que valer através da pregação, ligar as pessoas a Deus, para que simplesmente estejam ligadas a Deus. Ontem tivemos uma conversa com alguns irmãos, e um dos irmãos Heinrich fez uma uma expressão muito poderosa. Nenhum daqueles que escreveram livros está presente quando o seu livro é lido. Se lemos de Goethe, ele não está aqui. Se lemos de Schiller, ele não está aqui. Lemos de Shakespeare, ele não está aqui. Mas quem lê a palavra de Deus, tenha certeza que o Senhor está presente, que Ele está na sua palavra e que Ele fala conosco. Esta é a diferença como céus e terra. E assim somos gratos que o Senhor tornou viva a palavra. Não é uma letra morta sobre a qual discutimos, mas sim uma palavra viva e revelada, santa palavra de Deus. Que o Senhor possa, de fato, utilizar este ano para que cheguemos mais próximos dEle, para que, através da sua palavra que passa por nós, tudo possa acontecer sobre a atuação do Espírito Santo, o que Deus prometeu na sua palavra. Eu notei aqui, foi 17:76, quando Abraham Lincoln, ele observou algo que o seu coração havia rompido. Ele viu como um homem da África com a sua família havia vindo, ou havia sido trazido, e como o homem foi tirado da família e foi dado a alguma pessoa e teve que se despedir da família. Então, Abraham Lincoln disse: isto tem que ter um fim. A partir de agora, a todos, sejam negros, brancos, o que quer que sejam, quem quer que sejam, a partir de agora, eu prego a liberdade. E ele leu o texto desse versículo, sim, versículo 9 e 10, ele leu, e os sinos da liberdade ele deixou tocar, liberdade para todos os habitantes do país. Irmãos e irmãs, se formos a Lucas 4, lá o Senhor, ele anunciou a liberdade e o ano agradável. Isso é de fato uma mensagem toda poderosa, que não somente com palavras, mas de fato aconteceu. Aqui em Lucas, capítulo 4, nós lemos a partir do versículo 17. Lucas 4, a partir do versículo 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Que Deus, de fato, possa dar que esse ano seja para todos nós um ano muito especial. E eu digo também o que é necessário para isso. Isso encontramos no versículo 21 e 22, Lucas 4, versículo 21 e 22. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Esse é o poderoso. Em Isaías estava escrito, mas aqui chegou ao cumprimento. Deus cuida da sua palavra. E quando o tempo se cumprir, acontece aquilo que ele prometeu. Hoje, esta palavra, Isaías, acima de 700 anos atrás, havia profetizado e escrito, mas hoje, se cumpriu essa escritura no vosso meio, em nós. E agora vem algo muito especial. Irmãos e irmãs, ouçam, por favor, atentamente. O versículo 22 está algo muito especial. E todos lhe davam testemunho. Como é hoje à noite? E todos lhe davam testemunho. Todos estavam de acordo, pela tradução alemã. Sobre todos veio o Espírito de Deus, todos receberam revelação, todos estavam de acordo que aqui a Escritura havia se cumprido. Eu vos peço, no nome do Senhor, estejam de acordo com cada palavra de Deus. Digam sim e digam amém a cada palavra de Deus. Por que está escrito aqui? Para que nós possamos levar aos nossos corações, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Como é conosco? No momento, quando estamos em concordância com Ele, nós nos maravilhamos pelas palavras de graça, da revelação que por Deus, pela graça, nos é dada. Então, e todos estavam de acordo com Ele. Eu digo mais uma vez, esse é o nosso estado hoje. Nós todos estamos de acordo com o Senhor e com a Sua palavra. E nós sabemos, nós concordamos com Deus com a Sua palavra, e nós sabemos que as promessas que Ele deu se cumprirão. E por isso, irmãos e irmãs, tem que ser dito, nosso Senhor, Ele expressou a palavra hoje, não se trata de ontem, se trata de hoje, se trata da palavra que Deus prometeu para o nosso tempo. E eu parto do princípio que todos nós temos uma concordância interior para aquilo que Deus prometeu e para aquilo que Ele deixou cumprir no nosso tempo. E disso faz parte também a profecia do profeta Malaquias, que o Senhor enviaria um homem como Elias antes que viesse o grande dia no qual os céus com barulho se desfazeriam. Somente quem está em concordância com Deus, com a sua palavra, esse é revelado. Quem não está em concordância, esse não é revelado. E então podemos dizer desse, com esse, algo errado. Quem não está de acordo com Deus, então com Ele não está correto. Não pode estar correto. Se está certo com você, então você estará em concordância com aquilo que Deus disse em sua palavra e colocará o seu sim e amém para isto. Também de Êxodo 25, onde o Senhor Deus deu as indicações como e o que deveria ser feito. Êxodo 25, aqui nós lemos a partir do versículo 16, Êxodo 25, versículo 16. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. devo ler adiante. É todo poderoso que Deus deu indicações precisas e todos aqueles que tinham algo para cumprir, Ele deu a graça até o candelabro de ouro. Precisamos imaginar isso? Lá há um bloco de ouro, em nenhum lugar ele não é retirado, nenhum pedaço, nenhum lugar. O candelabro de sete pontas, temos aqui um candelabro de sete pontas, aqui está um pedaço de ouro. E desse bloco de ouro é feito um candelabro com sete pontas, e tentem fazer isso. Quem aqui é especialista aqui nessa área? O homem estudou antes, o homem aprendeu uma profissão, ele sabia como deveria ser feito, mas quando Deus dá uma missão, então Ele dá a graça para que possa ser cumprido. E assim aconteceu naquela época, e assim permanece. E no versículo 16 nós lemos, talvez diretamente, versículo 19, farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte, só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele, dessa tampa ou propiciatório. E agora vem o poderoso aqui. E também isto, também de um molde só, de uma peça só. E Deus deu a graça para isso. Mas agora vem o ponto principal. Vocês podem ler vocês mesmos depois, no versículo 21. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, nenhum outro lugar, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Aqui temos a ordem divina. O trazer do sangue, oferecer do sangue, o sumo sacerdote podia uma vez por ano ir, entrar com sangue para trazer o sangue, e o nosso Redentor, uma única vez, foi com seu próprio sangue no lugar santíssimo celestial, trouxe ao trono da graça, e o Senhor fala de lá ao seu povo, qual seja a multidão comprada pelo seu sangue, antes o sacrifício, e então a revelação, e então a voz. E assim é conosco. Isto nós temos que pregar. Nós temos que ter as nossas experiências de salvação com Deus. Não simplesmente podemos passar pelo pátio, entrar no lugar santíssimo, sem vivenciar aquilo que Deus nos preparou pela graça. E assim como Moisés, Deus havia determinado precisamente da onde ele falaria. Vamos falar muito abertamente. Quem foi que falou ao irmão Branham da luz sobrenatural? Eu também anotei. 1.650 vezes ele pôde falar a pessoas na fila de oração, assim diz o Senhor. E cada vez foi assim como o Senhor havia mostrado e como havia sido expresso, é simplesmente todo-poderoso que Deus, nesse tempo da enganação e mistura, nos deu graça para ver a história da salvação divina no seu cumprimento pela graça e ter parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. Também isto, eu anotei aqui, foi no dia 24 de julho de 1960, quando o irmão Branham falou sobre que Deus mantém a sua palavra e guiado, e porque ele havia falado de Gênesis 18, que o Senhor estava virado de costas para a tenda, então ele virou-se de costas para a congregação e Deus lhe revelou precisamente quem, onde e onde estava, como estava vestido e o que a pessoa tinha, sem que ele pudesse ver a pessoa com seus próprios olhos diante de si. Somente para dizer, para que vocês saibam que aqui se repete o mesmo o que aconteceu no tempo de Abraão. E então, no ministério do nosso Senhor, também aconteceu. Nós, há pouco tempo atrás, já havíamos dito o que adianta se falamos, será nos dias do Filho do Homem, como foi no tempo de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu antes dos dois anjos irem a Sodoma e quando chegaram à noite lá, o que aconteceu antes? Antes, o Senhor visitou Abraão e também seu irmão Branham, ele ressaltou isso de forma toda poderosa. Eles não estavam sequer, eles estavam fora de Sodoma, eles estavam fora de Sodoma. E a eles o Senhor visitou, e a eles ele se revelou. E então ele disse, como eu posso manter oculto diante de Abraão aquilo que pretendo fazer? Então os dois foram a Sodoma e o Senhor foi aos céus. E Abraão voltou. Por que mencionamos isso? Porque Deus nos deu a graça não somente mencionar irmão Branham, mas aquilo que Deus fez de forma sobrenatural, que nós ressaltemos isso. Isso nenhuma pessoa podia fazer. Isso somente o Espírito de Deus podia atuar, que havia vindo sobre ele. Exatamente como o nosso Senhor e Salvador pode dizer, o Espírito de Deus, o Senhor, está sobre mim. Somente quando o Espírito de Deus está sobre, pode descansar sobre uma pessoa, então acontece aquilo que Deus o comissionou a fazer. Também, irmãos e irmãs, nós temos que levar a sério como nós lemos, e todos que ouviram, eles concordaram. Você concorda com ele? Revelou Deus, pôde revelar Deus a você? A arca do concerto foi aberta. A palavra foi revelada. Os sete selos foram revelados, foram anunciados. O que Deus pôde fazer mais do que ele fez? E também nisto sou tão grato de coração que eu, de fato, somente algumas semanas antes, eu estive, pude estar com o irmão Branham junto, e que ele, eu, o mais pobre dos pobres, pediu que eu fosse no seu lugar, a Los Angeles, para pregar. Imaginem, lá vem um homem da Alemanha, e tem a conversa, vocês sabem, que Deus havia mostrado ao irmão Branham, revelado a ele. Então ele tinha tanta confiança que ele me pediu ir voar para Los Angeles e no seu lugar para falar. E Demos Shekering havia organizado a reunião na Clifton, Cafeteria Clifton, Eu jamais havia estado em Los Angeles antes. Eu digo simplesmente por isso, que Deus simplesmente deu graça com o ministério desse homem de Deus, que foi enviado no nosso tempo, que ele nos deu a possibilidade de sermos testemunhos com olhos e ouvidos, e que Deus me deu a graça. Houve muitos testemunhos com olhos, testemunhos de ouvidos, e o que fizeram? E deram seu próprio juízo, pois assim está escrito: das suas palavras você será falado juízo reto ou julgado. Vamos resumir hoje o que quisermos dizer hoje. Deus nos chama de todos os povos e línguas para fora. Nos separa para que não toquemos nada impuro mais. Que nós, pelo sangue do Cordeiro, sejamos lavados de todos os nossos pecados. Que possamos aceitar nosso Senhor e Redentor, pois assim está escrito em Êxodo 12. Quando eu vir o sangue, eu passarei poupando-vos ao largo de vós. E nosso Senhor, ele foi com seu próprio sangue no lugar santo celestial. Agora não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus, justificados pela graça, pela fé, na obra de redenção consumada. E o segundo passo, crer cada palavra de coração, ter concordância interior e saber: assim Deus disse, e assim é, e assim será. E então nós pertenceremos àqueles que amam a sua aparição, porque nós fomos preparados para isso, porque se tornou uma esperança tão viva em nós que podemos exclamar: vem em breve, Senhor Jesus. Então, que essas três coisas se cumpram: amar a sua aparição, esperar por sua aparição e estar lá quando ele retornar. Também isto, nesse lugar, nós dissemos, e eu digo no nome do Senhor, que todos que agora de fato creem que Deus está fazendo história da salvação e que as promessas que ele deu encontraram seu cumprimento e adiante se cumprem, terão parte naquilo o que Deus fará no aperfeiçoamento, e então nós juntos seremos arrebatados. Simplesmente maravilhoso. De volta ainda à palavra que também lemos, que me colocou no seu ministério, que me comissionou, que me ordenou. Então, assim como Paulo, naquela época, pôde dizer, também o irmão Branham pôde dizer, ele viu o anjo do Senhor dos pés, ele descreveu o anjo do Senhor dos pés à cabeça, estava descalço, e descreveu precisamente quando o anjo veio a ele e disse: eu vim da presença do Todo-Poderoso Deus a ti, fui enviado para dar a você a missão, e por isso somos gratos por podermos viver agora, e que Deus ainda toma tanto tempo. E sejam sinceros, se o Senhor já tivesse vindo há 40 anos atrás, muitos de nós não estaríamos lá, não estaríamos juntos. Se ele tivesse há 50 anos atrás, muitos de nós não estaríamos juntos. O Senhor, ele virá no tempo correto, e quando o último tiver sido chamado, então acontecerá, que as trombetas ecoarão e nós estaremos com o Senhor. Por favor, carreguem, levem essas palavras em vossos corações. Deus nos agraciou. E como eu disse em Zurique no último domingo, Paulo, ele finalizou cada carta com graça e desejos de bênçãos, e ele também começou e finalizou cada carta assim. E da graça nós lemos nos últimos dois versículos em Apocalipse, capítulo 22, a graça do Senhor Jesus esteja convosco. Graça, e mais uma vez graça, nos foi participada. Ninguém mereceu isso. Tudo é graça. E mais uma vez graça. Graça que podemos crer, graça que podemos ver, graça que podemos reconhecer. Quando virdes essas coisas, então sabereis que o tempo está próximo. Ao nosso Deus, seja a honra, seja a adoração. Por favor, creiam em cada palavra, aceitem, recebam, e vos será, pelo Espírito de Deus, revelada. E finalmente, toda a igreja estará fortificada com todos os dons e ministérios que o Senhor, no princípio, colocou na igreja. Nós estamos em grande expectativa e agradecemos ao Senhor que Ele cuida sobre Sua palavra e cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu. Ao nosso Deus, seja o louvor e a adoração de coração em toda a eternidade. Amém. Agora nós simplesmente cantaremos somente crê. Então os irmãos cuidarão para que nós vejamos o curto filme. Eu quero perguntar-vos algo. Se aquilo que eu disse, se isto é a verdade, então Deus está obrigado a cumprir isto. Ele está obrigado à sua palavra. Então Ele deixará acontecer assim como Ele prometeu. E se Ele o fizer, então vocês todos aqui, que ainda não aceitaram Jesus Cristo, então vocês aceitarão, e vocês que estão aqui e veem a sua misericórdia a outros, também Ele terá misericórdia de vocês, se vocês orarem em fé, orem e peçam, eu sou crente, eu quero que você me cure hoje, Deus o fará. Nós deixamos a África há pouco, onde em algumas semanas eu quero retornar à África, Índia, Palestina e Alemanha. para cumprir a nossa missão. Em Durban, África do Sul, após cerca de 3 ou 4 pessoas vieram à fila de oração e as pessoas viram como o poder do Espírito Santo havia atuado nas pessoas e viram o que Deus fez. Então, em um chamado ao altar, 30 mil pessoas aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal. Vocês veem, eu creio que nós tomamos a prova de Deus como fio de prumo e todos verão que o Evangelho é pregado no poder e na prova do Espírito Santo. Vocês veem, o Evangelho prova o poder do Espírito Santo. Eu fui a alguns países e eles falaram, nós não queremos missionários, nós sabemos mais disso do que você, mas o que nós queremos ver é alguém que tem fé suficiente para que a prova de Deus seja confirmada. Isso eles querem ver. Então eles se convertem, assim encontram a Cristo, pois desta forma eles podem crer. Eu confio a Deus de todo o coração que aqui nesta noite alguns verão que Cristo é o mesmo. Que o Senhor Jesus de Nazaré possa abençoar cada um de vocês, é minha oração. Agora, isso está certo? Nenhuma pessoa, em algum tempo, busca Deus. Deus busca a pessoa. Jamais, em nenhum lugar do mundo, uma pessoa buscou a Deus. Deus busca a pessoa. No princípio, quando o homem caiu no Jardim do Éden, então se mostrou o caráter da pessoa. O homem se escondeu. Então, Deus foi atrás das pessoas. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o chame primeiro. Eu quero ainda explicar algo a vocês. O que acontece? Quando eu vejo uma visão, quantas pessoas aqui já sonharam alguma vez? Deixe ver suas mãos. Sim, eu creio que 2/3 de vocês, mas muitos não sonham. É o seu subconsciente do qual falamos aqui. Existe o seu consciente e o seu subconsciente. Assim, no subconsciente, Eu experimento com a ajuda do Espírito Santo trabalhar. O primeiro é o consciente. Eu posso perguntar a um homem ou a outro, eu posso perguntar, você crê? Você crê aqui. Mas o que é com o ser lá dentro é aquele que move o navio, não o homem em cima na cabine de comando, é o homem na sala de máquinas. Às vezes, quando dormimos, nós entramos nesse subconsciente. Vocês sonham, sim. De fato, vocês podem se lembrar o que vocês sonharam. Vocês, pessoas que sonharam alguma coisa há muitos anos, sim. Está no seu subconsciente, esteve no seu subconsciente, mas vocês podem se lembrar. Então, o subconsciente da pessoa está lá mesmo quando ele dorme. Mas com um vidente é diferente. Ele não dorme. Os seus olhos estão abertos e ele vê. É assim, Deus dá a alguns a possibilidade de dormirem firmemente, sem dormirem, aos outros ele dá que sonhem. Mas se eu dissesse, sonhe um sonho para mim, vocês não poderiam. Mas Deus coloca na igreja apóstolos, profetas, ensinadores e assim por diante, o dom de cura, não está certo? Tudo isso é para edificação da igreja. Paulo disse, se vocês todos falarem em línguas, e pessoas que não têm noção entrar não falarão, vocês estão todos sem sentido aqui. Mas se um revelar, então eles reconhecerão e não dirão verdadeiramente, Deus está no vosso meio. Não está certo, não está de acordo com o Evangelho. Sim, isso foi Jesus Cristo ontem. Ele é o mesmo hoje. Vocês podem crer nele. Sim, vocês podem crer nele através do falar de línguas e através do Espírito Santo. Mas eu creio nele em toda a plenitude que ele é. Ele é o mesmo. Ele não está morto, ele ressuscitou dos mortos, ele está aqui hoje à noite. Que ele possa vos abençoar e ajudar. Jamais estive aqui, nesse lugar, nessa região. E tanto que saiba, não há ninguém aqui que eu conheço. Alguns poucos aqui na plataforma, eu me lembro deles, talvez o irmão Bozet, o homem que está ao lado dele, eu vi ele, mesmo não conhecendo seu nome. Então, irmão Lindsay, e talvez 3, 4 pregadores que estão sentados aqui, mas Deus conhece a todos vocês. Aqui está uma mulher. Deus no céu sabe que eu jamais vi em toda a minha vida. Tanto que eu saiba, nós somos estranhos um ao outro. Mulher, nós somos totalmente estranhos um ao outro, mas Deus te conhece. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então deixe-nos contemplar uma imagem aqui como ele foi ontem. Ele falou à mulher no poço, dá-me a beber. Ela disse, nós não temos comunhão um com o outro, como samaritanos. Mas quando Jesus falou um pouco tempo com ele, encontrou o problema dela. Não é verdade isso? Se Jesus ressuscitou dos mortos e está vivendo hoje em nosso meio, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Eu, esse é um pronome pessoal, eu estarei convosco e em vós até o fim do mundo. Esta é a verdade do Evangelho. Vocês talvez jamais leram dessa forma ou pensaram disso nessa forma, mas assim está na Bíblia. A sua teologia pode ser que passou ao largo disso, mas assim é na Santa Escritura. Ele é o mesmo. Ele está conosco até o fim do mundo. Sim, vocês sabem, eu espero pelo anjo do Senhor. Isso é verdade. Sem ele, eu não estou sem ajuda. Quantos aqui viram a fotografia? Se há críticos aqui, se quando vem, desce nas minhas reuniões, até a ciência tirou a foto e provou que já foram feitos milhares de cópias e foram distribuídos por todo mundo. E o estúdio Douglas, em Houston, Texas, ele fez a tomada de câmera. Dr. George Linsen, ele provou. Não é uma fotomontagem, não é verdadeiro. Jesus Cristo se confirmou como mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, eu não sei por que você está aqui, mas Deus sabe. Se eu disse algo que eu não deveria ter dito, que Deus me perdoe. Eu só tenho uma intenção de servir ao Senhor e ajudar vocês. Na humildade do meu coração, eu quero que Jesus ajude. É minha oração. Sim, o organista está aqui, que ele possa, por favor, tocar muito lentamente, somente crer. Cada um esteja em oração, assim como querem. Vocês não precisam inclinar suas cabeças até que você já dito. Então, vocês que não vieram à fila de oração, atentem. Se o que ele falar para vocês, exortar, façam assim. Vejam, não sou eu, ele é. Façam as coisas certo que ele disser para vocês. Antes que vocês começarem o tratamento, você precisa encontrar a causa. Se, por exemplo, vocês estão doentes e vão ao médico e ele der uma aspirina para vocês, ele só quer se livrar de vocês. Um verdadeiro médico, ele vai investigar o caso até que saber a causa. E a partir daí, então, ele vai fazer o tratamento. O mesmo é aqui. Se, por exemplo, há um espírito mau em vocês e pecado oculto está em vossas vidas, então podiam ungir vocês a noite inteira, vocês poderiam chamar e clamar e gritar e não ajudaria, porque o demônio permaneceria. Vem? Mas se as coisas se tornam reveladas e abertas, então o Espírito Santo estará aqui. No nome de Jesus Cristo, do Filho de Deus, eu tomo agora cada pessoa aqui que está aqui sobre meu controle para a honra de Deus. Agora, eu quero falar um pouco para você, irmã. O teu consciente diz que algo acontecerá naturalmente. Você vê, aconteceu agora, mas o que é? Vocês veem? Eu sou estranho a você. Eu jamais te vi na minha vida. Se o Espírito Santo, qual eu falei, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje eternamente, se eu puder testemunhar isso verdadeiramente e ensinar assim que é a verdade e ele é o mesmo, então ele se revelará e te ajudará. Você crerá se ele me revelar algo? Te ajudará para crer? Sim. Se Deus permitir, você receberá a sua cura ou o que quer que é o seu desejo. Seja problema financeiro ou o que quer que você tenha pedido a ele, o que quer que seja. Que dificuldade que você tenha, você crerá nele? Eu não sei o que você tem, mas ele sabe. Será o mesmo como ele na mulher ao poço. Vocês veem? E Jesus disse que poder saiu dele quando a mulher o tocou. Eu vejo, você teve uma grande colisão de um certo tipo. Foi um acidente de carro. Você foi jogado nos ares, e você torceu alguma coisa no seu pescoço, e aí surgiu um câncer. Vem, você crê na Escritura, você crê que Jesus Cristo te cura? Ó Deus e Pai, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, fundamentado na autoridade da palavra de Deus, eu ordeno a essa coisa má que abandone essa mulher que moribunda. Satanás, você foi agora descoberto, sai dessa mulher, porque a Igreja do Deus Vivo ordena no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, irmã, um momento, por favor, eu quero ainda falar a você. Naturalmente, você sabe, agora foi embora e permanecerá assim. Você vê como seu pescoço está bem? Tudo deixou ela. Então, esse tumor deixou. Vá, então, pelo teu caminho e seja grata e feliz. Tenham fé em Jesus Cristo. Deixe-o, o Senhor, agora, ser o ponto principal dos vossos pensamentos, enquanto vocês pensam sobre essas coisas. Quando ela pensou ainda sobre essas coisas, eles estavam em um só pensamento. E pense, Deus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, mesmo hoje. Tenham fé, vocês ouvintes, olhem aqui e creiam de todo o coração. E deem a sua atenção sem partir com nada. Estejam em oração e estejam na fé em Deus. Agora, eu creio, essa é a mulher, esse é o paciente, venha, se aproxime, irmã. Sim, naturalmente, é a sua presença. Você vê, enquanto você está ciente e vocês aqui estão reunidos, eu sou o vosso irmão. Isto não é psicologia. Eu sinto que isso vem aqui dos ouvintes. Isso não é isto, é o Deus poderoso. Vocês veem, não é psicologia. Não façam isso, não pensem isso. Pensem somente que é o Senhor Jesus. Deixe-nos em plena concordância da Escritura. Deixe-nos estar assim. Então, irmã, eu quero só um momento falar com você. Jesus Cristo te conhece. Eu sou estranho a você. Esta é a primeira vez que nós nos vemos na Terra. Aquele que te conhece e cuidou de ti por toda a vida, eu sou o teu irmão. Mas, através da sua graça, através de um dom divino que eu recebi, com o qual não tenho nada a ver, que ele me deu livremente, desde o meu nascimento é assim que eu vejo faces, desde a minha infância eu me lembro disso. Agora, eu quero que você olhe um momento para cá. Você está enferma, você está sofrendo, há um espírito escuro sobre ti, é morte, na forma de câncer. O câncer está no teu peito. Você foi atendida por um médico muito forte. Você tem uma hérnia e você tem um problema de estômago e tem um problema sério de coração. Isso causa que você fica sem sentidos. Alguns dias você estava sentado na beira da sua cama, já estava no fim com você. Você olhou para a janela, para fora. Estas coisas são a verdade, é tudo verdade. Mas o que quer que foi, naturalmente, agora saiu de você. O que você pensa? Quem foi que conhece tua vida? Se foi Jesus Cristo, você aceita? Que foi assim, obrigado. Você quer, você sabe que algo sobrenatural está aqui. Você crê que é o Senhor Jesus, como eu preguei da palavra de Deus. Você crê que é o Senhor Jesus? Eu sei, um espírito escuro ainda está sobre você. É algo muito sério. Eu vejo, o teu nome é Eva. Eva. O teu sobrenome é York. E você vive nessa cidade. O número da sua casa é 613 na rua 6. Vá para casa e seja saudável, curada no nome de Jesus Cristo. Você pode provar, você pode verificar, você está curada. O Senhor te abençoe. Alegre-se e seja feliz. Tenham fé, não duvidem. A Escritura diz, vá e não peques mais, para que nada pior ainda te aconteça. Pecado é incredulidade. Pecado não é somente beber, fumar ou jogos de sorte. Isso são só características do pecado. Vocês fazem porque vocês não creem. Jesus disse, vá e não peques mais. Não seja mais incrédulo. porque senão coisas piores ainda te aconteceriam com você. Tenham fé em Deus, creiam nele de todo o coração. Eu vejo a luz segue aquela mulher ainda. É aquela que esteve há pouco aqui, ela está lá em cima de uma mulher de cor, sim, a mulher lá, com um problema na bexiga. Você crê, mulher, que o Senhor Jesus Cristo te curou? Você crê que está ao lado dela, do lado do pano branco? Se você crê de todo o coração, você pode se levantar e receber a tua cura, e estar curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Vocês creram? Você tem uma hérnia, não é, Senhor? Você que está sentado lá, você estava sentado e orando, deixe esse homem falar comigo, não é verdade? Se isto é verdade, levante a mão e levanta-te, a tua fé te curou, irmão, vá para casa, Jesus Cristo te curou, ele é o mesmo Jesus. Vocês não precisam estar aqui na plataforma, vocês só precisam crer, creiam Deus de todo o coração e vocês receberão aquilo pelo qual pedem, Jesus Cristo vos dará. Se vocês somente crerem, mas vocês têm que ter fé. Vocês precisam crer de todo o coração. Deus deixará acontecer. Esse é o paciente. Desculpe, Senhor. Você crê de todo o coração? Você crê? Então, você está um pouco excitado porque ele está aqui presente, o seu ser está aqui. Eu creio, você não é dessa cidade. Você vem de uma cidade, Richmond, Virgínia. Você tem câncer. Ele está no interior da tua boca. Está aqui. Você quer ir para casa e ser curado? Receba Jesus Cristo como teu Salvador. Em nome de Jesus Cristo, que abandone esse homem. Vá, aparta-te dele. Deus te abençoe, Senhor. Vá e creia de todo o coração. O que você diz? Eu sei, eu vejo você como uma mulher jovem, muito mais jovem como você está aqui na minha presença. Você tem um problema, um tipo de dor de cabeça. Elas começaram já há muitos anos, cerca de 25 anos, começaram suas dores de cabeça. E desde esse tempo elas te incomodam. Você estava em fé, você estava em expectativa e orando por esta hora. Você, em oração, disse a Deus que se eu orasse, então as dores de cabeça te abandonariam. Então agora, você ouviu o que ele disse? Essas coisas são verdadeiras? Agora, você ouviu isto? Eu não disse, foi somente minha voz. Pois o que quer que foi, isso me é mostrado. Eu me lembro, então, que eu vi uma mulher jovem ou coisa parecida. Foi na forma que foi dito? Sim, é verdade. Então você crê que Deus fez isso? Você crê que Deus ajuda? Você está certa? Que Deus está aqui? Um momento eu vejo algo ou outra coisa. Uma jovem mulher está, parece estar ao seu lado. É sua filha. Sim? Você teve uma viagem a algum lugar planejada? Você queria visitá-la? Ela é de Indiana, de Richmond, Indiana. Lá ela mora. O seu homem é um pregador. E ela escreveu uma carta e disse a você que você não deveria vir aqui, porque eu viria aqui. Isso é verdade. Você está curada. Você pode ir pelo seu caminho. Deus te abençoe, irmã. Somente crê. Somente crê. Tenham fé em Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tenham confiança e creiam. Deus abençoe vocês. Pessoas de cor preciosas que estão jubilando. Ele está sempre pronto para ajudar. Quando vocês creem, ele ajuda aqueles que estão em dificuldade. Pense na mulher. Agora eu vejo o Espírito Santo lá naquele canto. Ele está sobre uma mulher negra. Ela está olhando para cá. Ela orou. E ainda está orando. Ela tem um tumor, qual seja no seu pescoço. Ela levantou sua mão. Você aceita a sua cura, mulher? Também a mulher que está sentada atrás de você também tem um tumor. Está no seu ombro. Isso é verdade, mulher? Então levantem as duas. As duas mulheres, levantem, que tem o tumor. Vocês, mulheres negras, Jesus Cristo curou a vocês. Vocês podem ir para casa curadas. Honra seja Deus. A vossa fé vos curou. Tenham fé em Deus. Não tenham incredulidade, mas sim creiam que todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Amém. Oh, que fronte de fé que está nesse edifício aqui. Isso pode ser percebido como esse lugar está preenchido. Vocês estão, de fato, certamente, no Espírito do Senhor, tudo pode acontecer. Como vai você, mulher? Você crê que eu sou profeta de Deus? Eu penso um profeta como pregador. Você não pensa que eu sou do inimigo? Você crê que eu sou de Deus? Se você aceita assim, então eu posso te ajudar. Ele me disse, se eu conseguir alcançar que as pessoas creiam em mim, e se eu for sincero na oração, então nada poderia resistir à oração. Não eu ajudo a vocês, mas Deus atua a cura. Eu perguntei e disse, eu falei, eles não crerão em mim. Te serão dados dois sinais, assim como o profeta Moisés. Através disso as pessoas crerão em você. E um deles foi de falar os mistérios do coração às pessoas, revelar os mistérios do coração às pessoas. Assim, você não está aqui para orar por você mesma, mesmo porque você está nervosa e exausta, mas essa não é a doença que eu devo orar. Trata-se da criança. A criança tem, ela foi dada já pelos médicos, ela tem leucemia, isso é verdade? Você trouxe de fora a criança, de fora da cidade, para vocês foram do leste para o oeste, vocês vêm de um estado montanhoso, é Pensilvânia, da cidade de Chambersburg. Isso é verdade? Prezada irmã, se o Senhor Jesus estivesse aqui, Ele colocaria as mãos sobre você e a morte teria que apartar de você e você viveria. Você crê que eu estou aqui no lugar dEle e posso colocar as mãos sobre você? Satanás, aparta-te dessa criança, porque a criança deve viver e estar saudável para a glória de Deus. Satanás, aparta-te, sai dessa criança pela autoridade da Bíblia de Deus, com um dom divino que foi dado por um anjo. Eu ordeno que aparta-te dessa criança. Você crê que você se tornará saudável de novo? Deus te abençoe. Então vire-se para a congregação e balance. Você pequena criança com uma grande fé. Você crê como seu profeta, como seu servo, você crê que Deus está próximo através do seu espírito e que as coisas que acontecem aqui são de Jesus Cristo, não de mim. Eu somente sou uma pessoa. Se Deus me mostra o que me falta e como confirmação, como seu profeta mostra que é a verdade, você crerá. Como a mulher no poço disse, busque o seu homem, seu marido. Ela disse, eu não tenho. Ele disse, você teve cinco e aquele que você tem agora não é o seu marido. O mesmo espírito que atuou naquela época, atua hoje. Ele voltou para estar na sua igreja até o fim do mundo. Jesus sabe que você tem. Você tem um problema de coração. Sim, cada pessoa aqui que tem um problema de coração, levante-se agora. Independentemente do que vocês têm, vocês podem ser curados. Senhor Deus, você conhece nossas fraquezas, ó Senhor, você sabe como sem ajuda nós estamos, mas você é forte e problema de coração é algo simples para você curar. Senhor, você criou o coração, você está aqui, eu ordeno a esse poder demônico que pessoas têm problema de coração, que abandone as pessoas, no nome de Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe. Agora, você se sente diferente como se sentia antes, para que as pessoas saibam, vejam, sobre você estava um espírito escuro, você tinha um sofrimento terrível, mas já saiu, você está curada, em ordem. Tenham fé em Deus, sejam unânimes e creiam, tenham todos fé. Como vai você, Senhor? Bem, nós dois somos estranhos um ao outro, mas o Senhor Jesus conhece a nós dois. o Deus que criou céus e terra em Jesus Cristo morou e prometeu retornar e estar conosco para fazer essas coisas. Você crê que eu sou o seu profeta? Eu digo isso pelo motivo, porque o anjo do Senhor disse, se você alcançar que as pessoas creiam em você, então não haverá nada que resistirá à sua oração. Vocês veem? E o motivo pelo que você crê, você é um pregador do Evangelho. Você está aqui por um bom motivo. Você não está enfermo. Você quer que um avivamento antigo aconteça na sua igreja. Cada um de nós quer isto. Deixe-nos todos levantar e pedir por um avivamento antigo, Todo-Poderoso Deus, que criasse céus e terra. Eu peço que cada poder demônico abandone esse edifício e seja quebrado pelo poder de Jesus, e o poder de Jesus Cristo seja revelado. Senhor, nós não somos vencidos. Satanás, eu te ordeno o nome de Jesus Cristo, saia dessas pessoas para fora e abandone o edifício. Eu te ordeno no nome de Jesus. Tem os cantores ainda um hino, por favor venham ainda e cantem para a glória do Senhor. Simplesmente poderoso, simplesmente poderoso. O que Deus fez no nosso tempo, glória e louvor seja a Ele. Vamos cantar nesse meio tempo, somente crê, somente crê. isso falamos amém. E que de fato todos que ainda não experimentaram, vivenciaram o perdão agora, possam de coração crer, crer o que o Senhor disse. E se o seu pecado for vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. Simplesmente, como nós lemos, concordância para aquilo que o profeta Isaías profetizou, concordância com aquilo que o nosso Senhor então leu, e estavam de acordo com ele. Então, por favor, estejam de acordo com cada palavra, cada promessa que o Senhor deu. Então, Hebreus 11, versículo 1, se cumpre. A fé é uma confiança absoluta. Ela sabe perfeitamente, Deus fez e assim tem que ser. Todos que aceitaram o Senhor, o Salvador hoje, por favor, creio, e aqueles que estão enfermos, se está escrito também no profeta Isaías 53, em suas pisaduras fomos curados. Ele foi ferido por nosso pecado, batido por nossas enfermidades. A pena que cabia a nós foi colocada sobre ele para que nós encontrássemos salvação e pudéssemos vivenciar a paz com Deus. Aceitem hoje na fé, como nosso Senhor disse naquela época. Hoje, essa escritura se cumpriu diante de vós. Também isto que nós vimos em curto tempo é uma parte daquilo o que Deus prometeu. Posso perguntar quantos viram o filme pela primeira vez? Temos alguns aqui. Elevem as mãos. Não são muitos. A maioria já viu, não são muitos. Muito bem. Então, vocês viram mais uma vez. E fomos fortificados na fé. Vocês têm mais um hino? Então cantaremos. para isso também falamos todos amém. E esta fé, Deus nos deu pela graça. E por esta fé nós lutamos, como está escrito na carta de Judas, versículo 3, ao Senhor nosso Deus seja gratidão, somente um pensamento no que se refere à eleição, porque somente assim podemos crer. Imaginem uma vez, por um momento, quantos cidadãos moram em vossos países, em suas cidades, na sua rua, e vocês são os únicos que foram chamados para fora, que encontraram graça diante de Deus. Quem pode hoje ainda falar com o vizinho sobre a fé? Somente a quem Deus dá graça pode crer, e somente quem crê pode receber, vivenciar o poder de Deus pela graça. Irmãos e irmãs, de fato, nós temos muito motivo de agradecer ao Senhor. Irmão Schmidt, vem agora e ainda agradecerá conosco. Grande Deus, nós te agradecemos. Eu te agradeço e todos os meus irmãos e irmãs que estão presentes aqui e todos que estão ouvindo, estão vendo. Nós te agradecemos por você, Senhor, não estar em algum lugar, ter falou em algum lugar oculto. Tu te revelaste, Tu revelaste a Tua palavra, Tu deste a Tua palavra, Tu deste graça para que, Senhor, alguns que Tu chamastes, que Tu determinastes que aceitassem, e também assim desse graças a nós, para que nós, Senhor Jesus Cristo, podemos entoar juntos e concordar juntos, como naquela época todos que concordaram, que haviam sido chamados e que Tu chamastes para fora, que ouviram a Tua palavra, porque a Escritura naquela época se cumpriu e se cumpre hoje também. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por Tu nos teres dado graça a cada um. Assim te pedimos, permaneça conosco, permaneça em nós, abençoe a cada um, Jesus Cristo, seja pequeno ou grande, jovem ou idoso, Senhor. Tu somente és aquele que dá a bênção, Tu somente é aquele que guia, Tu somente guias para a vida. Eu te agradeço, Senhor Jesus, e te peço, esteja conosco também adiante. Ó Deus, graças seja a Ti. Nós te agradecemos juntos por um ano que se passou, Senhor Jesus, mas te agradecemos também por este ano novo que começou. Por favor, abençoe-nos, tanto quanto ainda deixares o tempo passar, prepara-nos. E prepara os nossos corações para ouvirmos, para que o Teu nome seja glorificado. Assim te pedimos por todos, carregadores da Tua palavra. Quem quer que seja, onde quer que estejam, Tu conhece-os pelo nome, mas especialmente pedimos, Senhor, pelo nosso irmão, Tu o determinaste para compartilhar. Senhor, dá indicações, revela-te, para que o Teu nome seja glorificado. Amém. Glória. Amém.